Então, semana passada nós paramos aqui, depois de ver as linguagens de os quatro verbos, as expressões que Hashem usou na saída, sobre a saída do Egito. Então Deus falou para Moshe que é para ele transmitir tudo isso para o povo. E o Moshe falou para os filhos de Israel, velo chamou em Moshe, eles não ouviram Mikot Zeruach por respiração ofegante e por trabalho pesado. Eles não quiseram aceitar e ouvir isso que o Moshe está falando para eles. E aí Deus falou para Moshe, vai e fale para o faraó, rei do Egito, para ele mandar o povo embora. E aí Moshe fala para Deus, Deus, os filhos de Israel não quiseram me ouvir, quer dizer, eles que teriam interesse em ouvir uma coisa dessas, não quiseram me ouvir, como é que o faraó vai ouvir? E ainda por cima eu tenho dificuldade de fala, então... Como é que vai funcionar isso? E aí Deus muda então a linguagem. Vai daber Hashem el Moshe el Aharon. Disse Deus para Moshe e Aharon. Vai tzavem el Bnei Israel. E ordenou aos filhos de Israel. Vel paró melech Mitzrayim. E ao faraó, rei do Egito. Lehotzi et Bnei Israel meres Mitzrayim. Para retirar os filhos de Israel da terra do Egito. O que significa que Deus ordenou para os filhos de Israel? Sobre isso os Midrashim trazem várias e várias coisas que Deus queria do Moshe. Primeiro, uma ordem a vocês. A vocês, Moshe e Aharon, tenham paciência. Vocês agora vão começar a liderar o povo. E vocês precisam ter paciência. Também, você vai falar com o faraó. E você também vai precisar de muita paciência. E lembre-se que ele é rei. Isso nós mencionamos na semana passada. Lembre-se que ele é rei e vocês dois precisam honrar o rei. Nada de falta de respeito. Ele pode irritar vocês. Vocês têm que manter a dignidade porque ele é um rei. Cruel ou não, mas ele é um rei. Tem mais. Vaitzavem ordenou. Deus mudou agora a linguagem. Até agora, todas as vezes que Deus falou com o Moshe, ao longo de toda a Parashat Shemot, que aparecia Deus falando para Moshe, vai, fala com o faraó, vai, fala com o faraó. O tempo todo Deus usava a linguagem, a Torá usa a linguagem de Vayomer. A diferença entre Vayomer e Vaidaber, os dois são falar. Vayomer significa quando você fala uma linguagem tranquila, leve. Vaidaber significa quando você fala com uma linguagem mais dura. Até agora Deus falava para o Moshe o tempo todo com uma linguagem mais macia. Agora Deus mudou a linguagem. Falou, Moshe, vai. Vai ter que ir. E por isso Deus ordena, vai tzavem. Deus ordenou ele. Ou seja, até agora Moshe estava aquela jogada toda, vai, não vai, melhor mandar meu irmão... Quem sou eu para ir? Tudo, até agora estava tudo indo muito bem nesse jeito. Mas agora acabou. Por que acabou? Porque agora chegou o momento de fato que eles vão sair do Egito. E uma vez que agora nós estamos começando a redenção de fato, então acabou esse lenga-lenga. Agora vai. E por isso Deus fala com a linguagem mais dura, vai dar bem, e também ordena. Deixa eu falar para Moshe agora. Não é mais uma questão de discussão, é ordem. Vai. Tem um midrash que traz aqui que Vaitzavem ordenou, significa que Deus ordenou ao Moshe para passar uma ordem, passar uma mitzvah nova para o povo que está saindo do Egito, que é a mitzvah de libertar os escravos. Que até é interessante, justo para achar agora dessa semana, para achar de Mishpatim, tem essas leis. Depois, talvez mais tarde, a gente pode falar alguma coisa a respeito. Mas isso também seria, vai sabendo que Deus deu aqui uma mitzvah especial para eles, aproveitou o momento para transmitir a eles uma mitzvah. E aí a Torá agora faz uma breve parada e a Torá começa a trazer os filhos de Reuven, Shimon e Levi. Então vamos ver dentro. Eiler Ashei Veitavotam. Estas são as cabeças das suas casas, das suas famílias. Benei Reuven, os filhos de Reuven, que é Bechor Israel, é o primogênito do Israel, primogênito do Yaakov, são Hanoch, Falu, Hetzron e Carmi. Esses são os nomes dos quatro filhos do Reuven. Eile Mishpechot Reuven. Estas são as famílias de Reuven. Uvnei Shimon e os filhos de Shimon. Olá, tudo bem, Samantha? Bem-vinda. Uvnei Shimon e os filhos de Shimon são Yemuel, Yamin, Ohad, Yachim, Tzohar e Shaul ben Aknanit. Seis filhos. Eile Mishpechot Shimon, essas são as famílias de Shimon. Como? Isso. Então, Shimon é o segundo filho de Jacob. O segundo filho de Jacob tem seis filhos citados aqui. Até aqui, Reuven e Shimon, a Torá fala só o nome dos filhos. Não entra em muito detalhe. Agora a Torá vai chegar na família do Moshe. Ela entra um pouco mais em detalhes. Ve'eile Shemot Benei Levi. Esses são os nomes dos filhos de Levi, o terceiro filho de Jacob. Letol Dotam, pela ordem de nascimento. Gershon, Kehat e Merari. Três filhos. E aí diz a Torá, o Shnei Chayei Levi, o tempo de vida do Levi, foram Sheva Ushloshim Umeat Shana, 137 anos. Benei Gershon, os filhos do primogênito do Levi, Gershon, eram Livni e Shimi pelas suas famílias. Os filhos do segundo filho do Levi, o Vnei Kehat, os filhos do Kehat, eram Amram, Yitzhar, Hebron e Uziel. Quatro filhos. O Shnei Chayei Kehat, e os anos da vida do Kehat foram Shalosh Ushloshim Umeat Shana, 133 anos. Uvnei Merari, os filhos do Merari, o caçula do Levi, Machli e Mushi, são dois. Essas são as famílias de Levi pela ordem de nascimento. Aí agora a Torá conta uma história. Vaikach Amram et Yocheved dodato lo leisha. O Amram, que é filho do Kehat, o filho do filho do meio de Levi. O Amram se casou com a sua tia Yocheved. Vateled lo et Aharon vet Moshe. E teve os dois filhos, Aharon e Moshe. Ushnei chayei Amram sheva ushloshim umeat shana. E o Amram viveu 137 anos.
Amram, ele era mais novo que a tia dele,
Amram, não. O Amram era mais novo, sim. Sim. Como?
O Amram era sobrinho do Abraham e ele era mais novo.
Era mais novo. Sim. O Vnei Yitzhak está aí mais uma vez. É, um caso onde o marido é mais novo que a esposa. Existe uma. Quanto que era a diferença não está escrito, mas você pode supor que pelo menos uns 10, 15 anos tinha, com certeza. No mínimo. Como? Qual o problema da idade ser tão diferente?
Não, eu acho como assim, é uma coisa meio diferente de não ser comum.
Tudo bem.
Mas não é isso. Hoje em dia não é.
Não sei. Aí que tá. As pessoas colocaram na cabeça que o marido sempre tem que ser mais velho do que a mulher. Não é sempre que é assim. E não é um fato que tem que ser dessa forma. Nada obriga a ser dessa forma. Não quer dizer que não tinha outra pessoa, tinha ou não tinha. Cada um tem o seu shido, né? O Vnei Yitzhar e os filhos do Yitzhar, Korach, Vanefeg e Zichri. Era Korach, Nefeg e Zichri. O Vnei Uziel e os filhos do Uziel, Mishael, Elsafan e Sitri. Três filhos também, Mishael, Elsafan e Sitri. Agora a Torá volta a falar sobre o irmão do Moshe. Vaikach Aharon et Elisheva bat Aminadav achot Nachshon lo leisha. O Aharon, irmão do Moshe, se casou com a Elisheva, que era filha de Aminadav, irmã de Nachshon, vatelet lo, e tiveram os filhos, Nadav, Avihu, Elazar e Itamar, quatro filhos. Uvnei Korach, os filhos de Korach, Asir, Elkaná e Aviasaf. A gente justo mencionou antes que eles compuseram alguns dos capítulos dos Salmos. Então, os filhos de Korach eram Asir, Elkaná e Aviasaf. Essas são as famílias de Korach. Agora já tinha mais gente casada na próxima geração. Então, a Torá fala, Ve Elazar ben Aharon, o Elazar, filho de Aharon, que era o filho... Terceiro filho do Aharon. Já estava casado nesse momento. Lakahlomi benot putiel lo leisha. Ele se casou com uma moça que era da família de Putiel. Vatelet lo es Pinchas. E teve um filho chamado Pinchas. Ele rachei avot alvim le mishpechotam. Essas são as cabeças das famílias de Levi e suas famílias. Hu Aharon e Moshe, eles são Aharon e Moshe, asher amar Hashem lahem, que Deus falou para eles, hotziu et bnei Yisrael meretz Mitzrayim, que Deus falou para eles, tirem os filhos de Israel da terra do Egito, al tzivotam, com organização. Hem ha-medabrim el paro melech Mitzrayim. Eles são os que estão falando com o faraó, rei do Egito, Lehotzir ben Yisrael Mitzrayim, para tirar os filhos de Israel do Egito, Hu, Moshe e Aharon. São eles, Moshe e Aharon. Vaihi beyom diber Hashem e Moshe ben Mitzrayim, e foi no dia que Deus ordenou, e Deus falou para Moshe na terra do Egito, e depois a Torá vai continuar a história. Bom, tem muita coisa para ver aqui, muitos detalhes para ver aqui. Então, antes de entrar nos pontos mais gerais daqui que a Torá está querendo ensinar, vamos ver alguns pontos, alguns detalhes ao longo de. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que a Torá traz algumas idades. Algumas das pessoas aqui no meio, a Torá diz quanto tempo viveram. Quem são? O Levi. A Torá diz que o Levi viveu 137 anos. Depois, a Torá fala que o Kehat, o filho do meio de Levi, viveu 133 anos. E depois a Torá fala que Amram, que é o filho do Kehat, pai de Moshe e Aharon, também viveu 137, igual o avô Levi. Por que nós temos aqui essas idades? Essas idades aqui, o Rashi traz palavras dos nossos mestres no Talmud. Essas idades vêm para nós computarmos e concluirmos quanto tempo os judeus não ficaram no Egito. E eu explico. O Rashi faz uma conta assim, bem por cima. Qual a conta por cima? Se você somar 137, quer dizer assim, Levi desceu para o Egito. Qual idade? Deixa quieto, não vamos fazer conta nenhuma para saber com qual idade. Levi desceu para o Egito. Moshe saiu do Egito. Então tem Levi, Kehat, o filho, Amram, o neto, Moshe, o bisneto. Quer dizer, o Levi entrou, o bisneto dele saiu do Egito. Diz o Rashi, se nós fizermos uma conta assim, bem por cima, somando 137 anos que viveu Levi, mas parte desses anos ele viveu fora do Egito, antes de chegar no Egito. Nós calcularmos agora mais 133 anos que viveu Kehat. E tem parte dos anos de Kehat que estão na vida do Levi. Eles viveram ao mesmo tempo. Parte da vida. E somarmos agora quanto viveu Amram, 137 anos. E Moshe, quando está saindo do Egito, tem 80 anos, dos quais também tem anos que estão dentro da vida do seu pai. Nós não chegamos ainda a 400 anos. Quando Deus falou para Abraão que os seus descendentes vão ser forasteiros, vão ser escravizados, vão ser oprimidos durante 400 anos. Diz o Talmud que a Torá aqui está dando para nós essas idades que estes viveram, só para você perceber de uma forma muito clara, já logo de cara, que os judeus não ficaram 400 anos no Egito. Se você fizer as contas direito, você vai ver que eles ficaram 210. Mas 400 eles não ficaram. Desde o momento que Yaakov desceu para o Egito, com a família, até a saída do Egito, passam 210 anos. E aí tudo bem. Aí fica uma questão. Então, o que significa os 400 anos que Deus falou para Moshe? Que Deus falou para Abraão. Mas isso a gente vai deixar para outro momento. Esse é só um detalhe, por que temos as idades deles aqui? É para você já perceber, opa, peraí, como é que se encaixa os 400 anos de trabalho que eles ficariam no Egito? Segunda coisa, a Torá fala aqui em seguida que o Aharon se casou com a Elisheva, que era filha de Aminadav, irmã de Nachshon. O que interessa agora quem é o irmão? Se você fala que ela é Elisheva, filha de Aminadab, dá para se entender. Você precisa ter o nome dela e do pai. Não tinha sobrenome. Então você quer saber quem é, você fala quem é o nome do pai. O que interessa é saber quem é o irmão dela. E daqui nossos mestres aprendem. Isso aparece no Talmud, isso aparece no Midrash. E daqui nós aprendemos que quando uma pessoa vai se casar, ele deve verificar e investigar quem é o futuro cunhado dele. Quer dizer, quem é o irmão da noiva. Por que isso? Isso porque o Talmud diz que a maioria dos filhos tem grande semelhança ao irmão da mãe. Então, o pessoal vai pesquisar antes para ver quem é o irmão da mãe, para saber como vão ser os próprios filhos. Não vai querer agora que o irmão da esposa seja um bandido e depois vai ter filhos que podem puxar esse lado do tio. Até nós mencionamos isso quando Yaakov casou. Desculpa, quando Yitzhak casou. Yitzhak casou com Rivka e o irmão da Rivka era o Lavan, um mestre de enganação. E lá alguns comentaristas falam que pelo fato do Yaakov ter se casado com a Rivka, ele teve um filho que puxou o tio, o Esav. Então existe esse ponto que deve ser investigado e avaliado. Por isso que a Torá aqui então fala que o Aharon se casou com a Elisheva, que era a filha do Aminadav, irmã de Nachshon. Que Nachshon era uma grande pessoa. O Nachshon era um sujeito, depois, quando já saíram já no deserto, ele acabou sendo nomeado chefe da tribo de Yehudá. Ele foi um sujeito cheio de fé. Era uma pessoa muito confiante em Deus. Ao ponto tal que quando o povo chegou na frente do mar e Deus falou para eles: sigam viagem. E um ficou olhando para a cara do outro: como seguir viagem? Tem o mar na frente. O Nachshon pulou dentro do mar e falou: se Deus mandou a gente seguir, a gente vai seguir. E assim que ele pulou no mar, o mar se abriu. Então, o Nachshon era uma pessoa muito confiante, por isso que a Torá aqui comenta e diz que o Aharon se casou com a irmã do Nachshon, que ele escolheu bem, levando em consideração quem era o irmão dela também. Sobre Elazar, o Elazar, filho de Aharon, se casou com as filhas, com uma das filhas de Putiel. Nossos mestres falam no Talmud que Putiel são duas pessoas. E ela, mulher de Elazar, vinha das duas famílias. Tanto de Yitro, que era sogro de Moshe também, como também de Yosef. Quer dizer, algum filho do Yosef, ou neto do Yosef, ou filha ou neta, se casou com alguma filha ou filho do Yitro. E a filha desse casal era a mulher do Elazar. Quer dizer, o Elazar tinha um avô de um lado, Yosef, ou melhor, um bisavô, né? A mulher do Elazar tinha um avô Yosef e um avô Yitro. Isso também nossos mestres comentam aqui. E agora nós podemos então ver de uma forma um pouco mais geral aqui o que significa essa história de família toda que aparece, a árvore genealógica que aparece aqui. Deus estava falando com Moshe que começou. Agora sim vocês vão sair do Egito. Agora chegou o momento de sair do Egito. E aí a Torá para e fala: olha, As famílias do Reuven eram esses eram os filhos. E Shimon tinha esses filhos. E Levi tinha esses filhos. E os netos. E os bisnetos. E o Moshe. E o Aaron. E esse casou com esse. Aquele casou com aquele. Por que que aqui a Torá entra em todos esses detalhes? E acabou. Depois nós voltamos ao assunto. Esse é o Moshe e Aaron. Tem várias explicações para isso. Primeira coisa. A Torá está falando sobre Moshe e Aharon o tempo todo. Mas agora, eles vão começar a liderar o povo. Então, quem são eles? Me explica. Onde eles apareceram? Então a Torá começa a falar, olha, lembra do Yaakov? Então o Reuven, o filho mais velho, tinha esses filhos. O Shimon tinha esses filhos. O Levi tinha esses filhos, netos, bisnetos. Ô, Moshe e Aharon! É, desse que eu estou falando. Agora podemos continuar. Mas tem aqui também algo mais profundo. A Torá que não se limita a falar só sobre os filhos de Levi até chegar no Moshe. A Torá começa a dizer Reuven e os filhos, Shimon e os filhos, e aí finalmente chega no Levi e os filhos. Nós estamos então vendo aqui toda a família do Moshe. Próxima. Tem os pais, tem os primos, os tios. Inclusive da família dele tem até algumas idades, quanto que viveram o pai, o avô e o bisavô do Moshe. A Torá aqui está querendo demonstrar uma coisa muito importante, muito básica, e que a Torá sente a necessidade de falar sobre isso agora. Agora que vai começar o processo de redenção de fato do Egito. A Torá quer te mostrar quem era Moshe e Aharon do efeito humano. Nós estamos falando aqui de pessoas que têm pais, pai e mãe, têm tios, têm primos, têm avós. Não falta ninguém aqui na família. São famílias completas. Para ficar de uma forma muito clara que esse Moshe que guiou e orientou a nossa saída do Egito era um ser humano como qualquer outro ser humano. Porque o que acontece é que, principalmente na antiguidade, quando alguém fazia bem para os outros, fazia bem para o povo, e se saía muito bem e fazia muito bem para as pessoas, depois que essa pessoa morria, acabavam transformando essa pessoa num deus. E acabavam dizendo que ele veio de Deus. E não precisa ir muito longe. Tem um judeu bem famoso por aí no mundo afora, que viveu bem depois dessa época. E não se conseguiu exatamente saber quem eram os pais direito dele. E por conta disso, uma vez que ele trouxe alguma coisa de luz para algumas pessoas, que nada mais era que uma cópia e uma réplica do que Moshe ensinou para o nosso povo, começaram a considerar ele e dizer que, ah, lógico, não se sabe de onde ele veio, como não se sabe? Lógico que sabe, ele veio de Deus, ele é filho de Deus. E a partir desse momento, qualquer pessoa que colocava em dúvida essa invenção tinha pena de morte. Por isso a Torá aqui enfatiza de uma forma muito clara, para não deixar nenhuma dúvida. Esse Moshe, que tem um brilho especial, esse Moshe, que guiou o povo, orientou o povo, trouxe a Torá para o povo, trouxe man para o povo. Aconteceram tantos milagres no deserto. Não é filho de Deus, não é Deus, e sim um ser humano que tinha pai, tinha mãe, tinha tios, tinha avós, tinha primos, tinha toda a família. E se conhece muito bem, se sabe exatamente o nome de todos eles, para ninguém inventar a história de repente. Está tudo aqui catalogado, quem é a família dele. Agora, por outro lado, a Torá também quer poupar um outro erro, uma outra falha, que pode surgir para o outro lado. Existe um outro perigo que não é menor do que esse. E por isso a Torá traz também quem eram os filhos do Reuven e quem eram os filhos do Shimon. Porque as pessoas também podem chegar e dizer, o Moshe e Aaron eram seres humanos tão comuns que qualquer um de nós também pode ser um Moshe e um Aaron. Qualquer um de nós pode fazer as coisas que eles fizeram. E por isso a Torá vem e diz, peraí, você está falando sobre profecia? Qualquer um de nós pode ser um profeta igual Moshe. Opa, não é bem assim. Olha, aqui é uma lista aqui de gente para ser escolhida. Moshe não foi escolhido porque era o primeiro da lista. O Reuven tinha um monte de filhos, mas eram pessoas comuns. Shimon tinha um monte de filhos, pessoas comuns. Levi tinha um monte de filhos e netos, e não, todo mundo comum. Algumas pessoas específicas foram escolhidas por Deus para serem profetas. Não é qualquer um que pode chegar lá. Porque também a tendência dos povos, ao longo de gerações, e em diversos casos, pessoas que montaram religiões ou coisa parecida, eram pessoas que num primeiro momento eram marginalizadas, pessoas com problemas psicológicos, pessoas ignorantes, tolas. Mas não, ele tem a palavra de Deus. O sujeito aparecer e falar, eu tenho a palavra de Deus. Vem a Torá aqui e te demonstra, olha, tem que ficar bem claro para você que Moshe e Aharon foram escolhidos a dedo por Deus. Pessoas especiais no meio de uma família especial. Não assim qualquer um, porque tinha outros. Poderiam ter outros aqui, Reuven, Shimon, tinha uma família muito grande. Foram escolhidos especificamente Moshe e Aharon. Porque antes da pessoa receber um chamado de Deus, ele precisa chegar num determinado nível. Até interessante que a Torá deixa de uma forma muito clara que para uma pessoa ser um profeta de Hashem, ele precisa estar completo em alguns pontos. Primeiro, ele precisa ter saúde mental e do corpo. Porque senão, aparece qualquer louco e fala, eu vi Deus, Deus falou comigo. Não, tem que estar muito claro que as pessoas vão ouvir esse profeta. Porque ele não é um louco. É uma pessoa que todo mundo sabe que é equilibrada. E se ele está falando de fato que Deus comunicou ele alguma coisa, então nós temos que acreditar. E também, ele precisa estar bem socialmente falando. Porque senão ele pode vir com umas histórias, porque ele depende de alguém. Ele depende dos outros, ele quer vender o peixe dele. Não. Ele é uma pessoa autossuficiente financeiramente falando. Ele não depende dos outros. Então ele não vai inventar coisas. E por isso que a Torá então está dizendo aqui qual é a família de Moshe e Aharon. Também um outro detalhe interessante é o quanto que influencia os pais sobre os filhos para eles chegarem a um determinado nível espiritual. A Leá, esposa de Jacob, teve os primeiros dois filhos ainda não muito confortável. Quer dizer, vamos lembrar que ela se casou com Jacob porque o Lavan deu um jeitinho para encaixar ela e a Rachel ajudou ela no final para não passar vergonha. Então, no primeiro momento, o Jacob não se sentia bem com essa história. E por isso, o Reuven, quando nasce, a forma que a Leá chama ele, vejam só o que eu passei. E Shimon, que Deus ouviu, ela declara lá que Deus viu o que eu passei, por isso ela chamou de Reuven, vejam. Shimon, ela chama de Shimon de Shmiá, de ouvir. Vejam que Deus me ouviu, me atendeu. Somente quando nasce o Levi, é que ela faz uma declaração que agora sim eu estou me sentindo melhor já. Levi, ela fala, agora meu marido vai me acompanhar. Quer dizer, esses anos difíceis que ela teve no começo do casamento, com o Levi já está melhor. Agora já está melhor. Isso já influencia na descendência. Reuven e Shimon não viraram alguma coisa tão importante no nosso povo. Levi já tinha uma importância muito maior. E no próprio Levi, o Moshe nasceu do casamento, que era um recasamento, se é que pode-se falar assim. Nós tínhamos visto que os pais tinham se divorciado lá no Egito. Depois que nasceu a Miriam e a Aharon, Amram e Yocheved se divorciam, porque o Amram disse, desse jeito, o faraó está decretando matar todas as crianças, então não tem sentido ter mais filhos. E aí a Miriam chama a atenção, e o Amram e a Yocheved voltam a se casar e tem o Moshe. Eles voltaram a se casar por conseguinte com esperanças. O fato deles se casarem com esperanças trouxe uma criança com esperanças. Isso influenciou muito no Moshe, para o Moshe crescer uma pessoa cheia de esperança. E ao mesmo tempo, uma criança com humildade. E é este Moshe que Deus escolhe. Então por isso a Torá traz aqui, por um lado, a Torá quer mostrar que Moshe era um ser humano, e vamos separar muito bem aqui entre Deus e seres humanos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Moshe era um ser humano, ele tinha pais, ele tinha irmãos, ele tinha família, e por outro lado também, não quer dizer que só porque é um ser humano, que qualquer um pode virar um profeta, não é assim. O Moshe era uma pessoa muito especial. E por isso ele mereceu chegar a esse nível. Tinham outras pessoas antes dele que poderiam ser escolhidas, se fosse assim, no chute. Não foram escolhidos. Porque não é assim que funciona a profecia. A profecia tem que ser alguém especial. E esse alguém especial, inclusive, você vê que existe uma influência muito grande dos pais sobre os filhos. Existe uma influência já sobre Levi, e ainda mais ainda os próprios pais do Moshe, que transmitem no seu casamento muita esperança, e daí nasce Moshe. É interessante também que antes, quando a Torá falou sobre o nascimento de Moshe, lá não está escrito o nome dos pais de Moshe de forma clara. Está escrito que foi uma pessoa de Levi, se casou com uma moça de Levi e tiveram Moshe. Aqui a Torá traz finalmente nomes. Por que essa diferença? Por que só aqui que a Torá traz o nome? Rav Moshe Feinstein faz um comentário aqui muito interessante. Ele diz que quando uma criança nasce, que é o caso da Parashá anterior, quando Moshe nasceu, quando a criança nasce, ela traz muita luz para casa, traz muita alegria para casa. Mas no final das contas, aquela criança é um potencial. Naquele momento, ele não é ninguém. Ele é um potencial. Ele de fato é maravilhoso, ele é bonitinho, ele é um milagre, mas ele ainda é só um potencial. E por conseguinte, não dá para os pais ainda se orgulharem desse filho. Ele não faz nada ainda. A partir do momento que a criança cresce e vira alguém digno, aí sim esse potencial se transformou em algo que os pais podem se orgulhar. Então por isso, num primeiro momento, a Torá nem fala quem são os pais do Moshe, porque vocês não têm o que falar nada. O que, que é? Nasceu, nasceu. Muito bem, está ótimo, perfeito, mas ainda é só o potencial. Agora que nós estamos vendo o Moshe liderando o povo, agora que nós estamos vendo o Moshe que, ao longo dessa trajetória dele, se preocupou com as pessoas o tempo todo, agora sim, você está vendo um produto final, você está vendo alguém que se desenvolveu de uma forma digna, que agora sim os pais podem se orgulhar. Então agora sim a Torá fala qual era o nome dos pais do Moshe. Um outro detalhe interessante essa diferença que a Torá traz aqui, os nomes de Reuven e seus filhos, Shimon e seus filhos, só. Depois a Torá fala Levi, os filhos, os netos e os bisnetos. Na verdade até mais, porque traz ainda traz detalhes também sobre os filhos de Aharon. Então traz até tataranetos. O Sforno, que é um dos comentaristas da Torá, Rabbi Novadia Sforno, ele diz que a Torá traz aqui a família do Levi mais adiante para mostrar para nós que a família do Levi eram pessoas extremamente especiais, não só os filhos, os netos e os bisnetos, os tataranetos. Foi muito mais longe o nível alto das pessoas da família do Levi. E qual o motivo para isso? Explica o Sforno que o motivo para isso é porque o Levi foi o filho de Yaakov que mais viveu e por conseguinte os seus filhos, netos e bisnetos conviveram mais tempo com Levi. Olha só, Yosef faleceu com 110 anos. Levi faleceu com 137 anos. Ou seja, que Levi viveu 27 anos a mais do que Yosef. Foi o filho de Jacó que mais viveu. O Levi viveu durante bastante tempo junto com seus bisnetos. Essa influência do Levi foi tão positiva que não só os filhos dele eram pessoas muito especiais, e os netos eram especiais, os bisnetos também eram muito especiais. O Rav Yisrael Friend traz, que uma vez ouviu de um Rosh Yeshiva, que aqui tem dois pontos interessantes para se analisar. Primeira coisa que nós vemos aqui é o quanto um avô pode realizar numa família. Nós olhamos aqui e o pai de Moshe, Amram, era o líder do povo até o momento da saída do Egito. Nós vimos aqui na época que quando ele se divorciou, todo mundo também se divorciou. Ele era o líder do povo. O Amram era uma pessoa muito especial. A influência que Amram trouxe sobre os seus filhos ainda tinha algo a acrescentar. Quem acrescentou? O bisavô dele. O Levi ainda tinha mais a acrescentar sobre a educação do Moshe. Então esses 27 anos que Levi viveu a mais trouxeram uma grande influência na família. Então o primeiro ponto é o quanto que um avô pode influenciar positivamente uma família. Segundo lugar, é um cálculo aproximado, até antes você perguntou, Samantha, um cálculo aproximado. Na tradução do Yonatan Ben Uziel está escrito que a Yocheved tinha 94 anos quando Levi morreu. Já faz tempo que Levi morreu. Mas quando Levi faleceu, a Yocheved tinha 94 anos. Então se você agora fizer um cálculo aproximado, dizendo que Amram, por ser sobrinho da Yocheved, tinha 20 anos de diferença. Vamos supor 20 anos. Você não quer, faz 15, quando você quiser. Se nós dissermos que eles tinham diferença de 20 anos, significa que quando faleceu Levi e Yocheved tinha 94 anos, Amram tinha 74 anos. Isso significa que os 27 anos que Levi viveu a mais de Yosef, que causaram uma grande diferença na vida dos seus descendentes, foram quando Amram já tinha mais de 50 anos. Quer dizer, esses 27 anos extra que Levi viveu influenciaram a vida dos seus bisnetos, dos seus netos, quando Amram tinha já 50 anos.
É tipo o meu bisavô primeiro e eu ter 50 anos.
Exatamente.
Só uma coisa, o Levi era o avô da Yocheved, né?
O Levi era pai da Yocheved.
Pai?
Pai. Isso. E o Amram é neto e o Moshe é bisneto. Então nós estamos falando de neto, sim? O neto do Levi tinha já 50 anos quando o Levi viveu o extra dele em relação a Yosef. E que os fornos tá nos dizendo que essa foi a grande diferença na família, que ele viveu 27 anos a mais. Conclusão. As pessoas dizem, ou acham, que quando uma pessoa chega já aos 40 anos, 50 anos, já não tem mais o que mudar, não tem mais muito o que melhorar. Imagina, já é uma pessoa vivida, com experiência. E você está vendo aqui que o Amram teve uma influência muito grande do seu avô depois dos 50 anos de idade. Então aqui você vê duas coisas. Um, o quanto um avô pode contribuir para o crescimento espiritual, principalmente da família. E segundo lugar, que mesmo uma pessoa que já está numa idade mais avançada, ainda tem muito a avançar, muito a crescer e muito a ser influenciado. Fala. Posso te corrigir?
Os dois são difíceis.
Abraham não viveu 120. Abraham viveu 175.
Ah, então você porque como é que Abraham morreu antes do Levi? E depois, não sei, acho mais elevado, né?
Sim, a gente fala 120. Moshe Rabbeinu não viveu 120 anos.
Ixi, mas aí ninguém fala, né? Com Moshe.
Por que não? Quem falou? Não, nunca ouvi falar isso. Então, não, nunca ouvi como Abraão, porque Abraão não viveu 120, viveu 175. Então, se já é para viver como Abraão, é 175.
Qual é a ligação de Abraão com 120, então?
Nenhuma. Não sei quem ligou isso, então pergunta para quem ligou Abraham com 120 e pergunta por quê. Porque não tem Abraham com 120 não tem mesmo nada a ver. Moshe sim, Moshe viveu 120 anos exato. Como? Sará viveu 127. Ela rejuvenesceu para poder engravidar do Yitzhak. Último detalhe aqui a respeito dessa linhagem. O Shlach HaKadosh, também faz uma observação aqui sobre a família de Levi. E ele diz que existia algo muito especial na família do Levi, que veio por conta já do Levi, quando ele teve os seus filhos. Nós vimos que a tribo de Levi não foi escravizada no Egito. O faraó não escravizou Levi. Mas, o Levi, quando teve seus filhos, pensou: se nós não vamos ser escravizados, pelo menos eu quero fazer alguma coisa para que os meus filhos e meus descendentes sintam a escravidão. Lembrem do que os outros estão passando. O que ele faz? Ele dá o nome para os filhos que lembra o estado que o povo está. E assim, Gershon, vem da palavra Ger, que significa forasteiro, estrangeiro. Kehat, vem da palavra de Kihu. Kihu significa que os dentes estavam enfraquecidos por conta da escravidão. E Merari vem da palavra Maror, amargura. Ele deu um nome para os seus filhos de forma que ficasse muito claro e o tempo todo as pessoas lembrassem. Tudo bem, nós estamos vivendo aqui até numa boa, mas está todo mundo sofrendo aqui. O Rav Elyasvei, seguindo esse raciocínio, comenta, olha só que coisa incrível. Moshe Rabbeinu. Moshe estava longe do Egito durante 40 anos. Ele fugiu. E, por conseguinte, se quando ele morava no Egito, ele já estava morando no palácio real, que ele foi criado pela filha do faraó, 40 anos longe do Egito, você já nem lembra mais de nada. Nem vai pensar no quem está sofrendo, o que está acontecendo lá, você não lembra mais de nada. Mas não é o que acontece com o Moshe. Quando o Moshe vê a sarça ardente, a primeira coisa que vem à mente de Moshe é a situação dos seus irmãos. A primeira coisa que ele associa a isso é: meus irmãos estão sofrendo, Deus está sofrendo junto com eles, mas não está consumindo. Eles continuam firmes e fortes lá aguentando, mas o negócio não está fácil. Essa é a primeira coisa que o Moshe pensa quando vê essa cena. Depois de 40 anos longe. Como é que Moshe pensava nisso? Justamente porque a estratégia que o seu bisavô fez, o Levi fez, funcionou. Isso que o Levi fez com que os nomes fossem algo que lembrasse, fizeram com que Moshe o tempo todo, mesmo longe do Egito, ficasse preocupado constantemente como será que está a situação lá. E ter empatia e se solidarizar com o sofrimento dos outros não significa falar, ai, 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 isso daí é uma vergonha. Ou falar, ah, eu sinto muito. Não é isso. É sentir de fato. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Rav Kotler vivia já nos Estados Unidos. Ele fugiu da Europa antes da guerra. A esposa dele, Rav Kotler, foi um Rosh Yeshiva de Lakewood, da maior Yeshiva do mundo. Yeshiva de Lakewood. O Rav Kotler, a esposa dele, durante todos os anos da Segunda Guerra, não colocava açúcar no chá. Ela tomava chá sem açúcar. Para quê? Era uma forma de, pelo menos, as N vezes você toma chá ao longo do dia, ela lembrar e parar para pensar, peraí, nós estamos aqui salvos, mas eles estão sofrendo. Então, isso é uma forma da pessoa agir, não somente ficar na ideia que eu estou sofrendo junto. A pessoa faz alguma coisa para sentir, pelo menos alguma coisa, para ele sentir o que os outros estão passando. O Rav Moshe Eisenman conta que o sogro dele, ao longo de... Ele era muito fã de música clássica, e durante todos os anos da Segunda Guerra Mundial ele não ouvia música. Também era uma forma dele sentir alguma coisa, pelo menos, para você sentir e poder dizer que você está de fato sentindo a dor que os outros têm. Tem uma Gemara que conta que Avraham Avinu cunhou moedas. E Avraham cunhou moedas, que nessas moedas tinham de um lado um velhinho e uma velhinha, e do outro lado tinha um jovem e uma jovem. Então, Urashi lá diz que o velhinho e a velhinha representam Avraham e Sará, e o jovem e a jovem representam Yitzhak e Rivka. O Maharsha explica e diz que o que Avraham quis nessa moeda era marcar De um lado, Avraham e Sará, como eram de fato idosos, e do outro lado, representar que eles rejuvenesceram para ter o seu filho Yitzhak. Então isso que tinha os jovens do outro lado era uma representação disso que eles na velhice rejuvenesceram para poder ter o filho Yitzhak. O irmão do Maharal de Praga diz, por que que o Avraham usou justo uma moeda para festejar esse fato, para simbolizar esse fato, que ele, apesar de idoso, rejuvenesceram para ter filho. Diz o irmão do Maharal o seguinte: tem uma coisa na vida que faz a pessoa esquecer de onde ele veio. É o dinheiro. Muitas pessoas começam de uma origem muito simples e muito humilde, mas quando finalmente chega o dinheiro, a pessoa esquece totalmente de onde ele veio. Por isso, o Avraham resolveu cunhar essas moedas, e justo na moeda, para lembrar constantemente que esses somos nós. Nós somos idosos, mas Deus fez um milagre conosco e nos deu um filho Yitzhak. E aqui você vê como que é importante a pessoa não só ter algo em mente, meio longe, meio distante, e sim ter algo mais palpável para a pessoa poder sentir tanto coisas boas, como também esse fato que o Moshe, influenciado pelo seu bisavô Levi, que deu nomes que lembrassem a eles constantemente do sofrimento dos seus irmãos, o Moshe mesmo longe dos irmãos, mesmo muitos anos depois de estar longe deles, 40 anos já longe, o Moshe mesmo assim conseguia sentir o que os seus irmãos estavam sentindo.